Discoteca Gazeta Making Off.
A
Cris
tá me ouvindo?
Eu tô quietinha porque eu não sei se tá no ar ou não tá. Eu fico
não, não
aqui
tá. Só, não. Agora não tá, agora é só os batidores mesmo. Então vamos lá. Atenção, Popó. 3, 2, 1.
A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. E aí, Márcio, tudo bem? Estamos próximos, né? O Márcio já está aqui nos estúdios da Rádio Gazeta Online. Está aqui, ó. Dá para ver até pelo fundo aqui, né, Márcio? Tudo jóia?
Tá vendo? Tô bonitão, viu? Tá bonitão.
Tá bacana,
fundo tá legal. Fundo e figura, né? Muito legal. Assim, tá bacana, deixa eu ver.
Isso, para quem tá vendo pela live, né? E para quem tá acompanhando a rádio também, né? Vai acompanhando aí os bastidores. Você que tá ouvindo a rádio pode também acompanhar a nossa live que acontece toda semana, segunda-feira às 10 da manhã. Essa primeira parte do Discoteca Gazeta vai ao ar no YouTube. youtube.com/radiogazetaon, de online, né? Você confere toda segunda-feira às 10 da manhã uma versão inédita com vídeo aqui do Discoteca. E as nossas lives também acontecem no Instagram da Rádio Gazeta Online. Então segue lá no Instagram, põe lá em busca, Instagram Rádio Gazeta On. É o @ Rádio Gazeta On. Você confere também toda a produção dos alunos da Faculdade Casper Libero, que produzem aqui o material da Rádio Gazeta Online, né? Inclusive aqui o Discoteca Gazeta, né, Márcio? E hoje um programa muito especial.
Sim. Ah, muito legal, né? No Discoteca Gazeta de hoje, pela Rádio Gazeta Online, e uma amiga, né? Uma amiga muito legal, há tempos, né? Eu já tinha falado com você, né, Robertinho? Eu gostaria de fazer com a Cris Cuscaldo aqui na discoteca de hoje. Seja bem-vinda.
Oi, gente. Oi, Márcio. Oi, Robertinho. Que prazer estar com vocês virtualmente, né? Porque a gente se encontrou pessoalmente já.
Antes
da pandemia, a gente se prometeu fazer esse programa, mas olha como é que as coisas são, né? A Rádio Gazeta em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu estava naquele processo de ir para os Estados Unidos e voltar por conta do meu doutorado. Então a gente falou, não, em algum momento esse programa vai sair. A gente só não imaginava que ia sair no meio da Terceira Guerra Mundial, né? Mas estamos aí.
Verdade.
Bem, né? Com certeza, Terceira Guerra Mundial, né? Todo mundo pensou que era bomba e tudo isso, e não era.
Eu ia até comentar que vocês começaram o programa falando que vocês estão tão perto, mas distantes, mas quando eu estive aí, eu assisti a gravação de um dos programas, né, com o Bento Araújo, querido escritor, pesquisador, jornalista também de música, e vocês estavam sentados na mesma mesa, os três, né?
Exato.
Pertinho, juntinho. Agora tem esse distanciamento aí, um em cada estúdio, eu em casa.
A gente usando a máscara, né? Estamos aqui sempre nos momentos usando a máscara. Os alunos produzindo também de casa, né? Justamente respeitando aqui as ordens, né? E as exigências aqui sanitárias também.
Os
protocolos, né? Exatamente. Daqui da Faculdade Casper Libero. Então a gente vai produzindo o programa assim. E não deixa de atender o público, não deixa o público sem o programa no ar, né? Mas beleza. Márcio, você que é o cara da primeira pergunta, sempre passo a bola para você. Vamos nessa.
Bom, a gente vai dar uma de um arquivo confidencial aqui com a Cris Cuscaldo, imitando Faustão, né? Então vamos revirar um pouco a vida dela, né? Como jornalista também, nossa, a Cris, ela tem assim, umas tarefas enormes aí, do ponto de vista fonográfico, né? Escritora também, jornalista, né? Gravou disco, vamos revirar também aí a vida dela e saber um pouco mais. Em uma hora, um pouco espaço, né? Teríamos que ter aí 2 dias, né? De 24 horas aí, direto, né? 2 dias aí para a gente saber bastante coisa dela. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá, Cris Cuscaldo, em relação a como é que nasceu, não, essa veia musical, como é que veio e você se expõe, né? Do campo de vista fonográfico, como é que nasceu isso? Conta um pouquinho aí para a gente.
Então, Márcio, realmente uma hora sempre é muito pouco, porque eu acabei, né? Eu escolhi ser jornalista, mas aí voltei a ser cantora e comecei a escrever livros musicais, então é muita coisa. Vamos tentar condensar, né? Vou tentar condensar essa história que é longa. Porque, na verdade, assim, a história não começa em mim, a história começa na minha família. Eu nasci num berço musical, minha avó paterna não era pianista estudiosa, clássica, mas ela tocava piano, tocava um piano popular, era uma espécie de, mal comparando, claro, uma Chiquinha Gonzaga, ela não era compositora, não, mas era tipo aquela mulher que largou as partituras para tocar o bolero, o samba, as músicas que ela gostava. Ela morreu com 101 anos, 3 anos atrás, então foi uma convivência muito longa com esse samba, com essa música brasileira que ela tocava em casa espontaneamente de ouvido. Meu pai, filho dela, roqueiro máximo, né? Nascido nos anos 50, então viveu a Jovem Guarda, a Beatlemania fortemente. E eu, que nasci nos anos 80, e meu irmão mais velho que eu, seguiu os passos do meu pai, então muito roqueiro, sempre tocando. Meu pai teve banda, então também depois, quando voltou a ter banda, meu irmão já passou a tocar com ele. E eu vivi isso dentro de casa, era ensaio de banda dentro de casa o tempo todo, era banda do meu pai, meu irmão tinha umas 2, 3 bandas, pelo menos, e aí eu também já fazia alguma coisa, fazia uma aulinha de violão, e enfim, convivi com isso a infância inteira. E na adolescência descobri, eu falo que eu descobri a MPB sozinha, porque é isso, eu tinha esse rock do meu pai, do meu irmão, muito entranhado. E na adolescência eu descobri Caetano Veloso, que é, né, um CD na casa de uma amiga, que abriu um outro universo para mim, assim, que é o universo da MPB. E essa sigla é muito problemática, né? Mas por um lado, nessa uma hora ela é ótima, porque ela engloba tudo, né? Então a MPB englobava tudo, inclusive uma retomada minha, me fez retomar esse samba da minha avó, não só ouvindo aquela meia dúzia de músicas que ela meio que sempre repetia, como também investigando, né, outras coisas da mesma época, dos mesmos autores e intérpretes que ela ouvia. Então, eu fiquei muito eclética na vida, assim, eu sou muito eclética, mas eu cantava ali na banda do meu pai uma participação aqui, aí uns amigos sempre pediam para montar banda para festa de fulano, aí montava uma banda com 3, 4 amigos, acabava, eu achava que não era muito para mim. E aí isso é uma questão, inclusive, que eu trato na minha tese de doutorado que eu entreguei essa semana, que é sobre a história das cantoras compositoras, mulheres, né? As mulheres crescem achando que música não é para elas, não é para elas, em sua grande maioria. Mas, enfim, isso é outro assunto, quem sabe até outro programa em outro momento, quando eu decidi eu transformar isso no livro.
Bom, só nessa colocação que a Cris fez, eu já respondi umas 5 perguntas aqui que estavam na pauta. Mas tudo bem, vamos embora. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência com o teatro, né? Você teve uma participação aí no teatro, conta um pouquinho desse lado para a gente.
E, na verdade, até um pouco breve, menos até do que eu gostaria. Porque, como eu achava que música não era para mim, eu achava que eu não, artista, né? Eu não ia ser artista, eu tinha que escolher uma profissão. Então, adolescente, eu pensava em fazer medicina. Depois eu pensei em fazer letras, fiz, né? Acabei fazendo jornalismo e letras. Letras realmente é uma paixão, mas eu pensava nisso para ser professora, né? As profissões de mulher. E aí, no meio do caminho, eu fiz. Mas, assim, minha mãe, em casa tinha, ao mesmo tempo, não era uma falta de incentivo, não. Era uma coisa meio confusa. Acho que é a história da estrutura da sociedade mesmo, né? Que a gente vem debatendo. Mas minha mãe incentivava muito. Então, sei lá, eu queria fazer violão, ela botava na aula de canto. Aí eu quis fazer teatro, ela me botou na aula de teatro. Fiz um pouquinho na infância, mas aí quando eu me formei em jornalismo e que eu tinha estagiado no Globo, na JB, na Rádio JB, tinha feito bons estágios, mas o mercado estava meio em crise, eu não fui contratada. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, pô, vou retomar a faculdade de letras, estava trancada, e eu acho que eu vou voltar a fazer teatro, porque eu senti naqueles anos de estágio que, como jornalista, eu também precisava ser uma personagem, criar personagens, né, para fazer boas entrevistas. E eu tenho uma timidez, não parece aqui que eu já superei muita coisa, mas eu tinha muita timidez, muita vergonha de me expor e tal, muito medo da crítica. E aí eu fui fazer teatro um pouco para romper com isso e também para me ajudar a cantar, porque eu adorava cantar, mas eu tinha essa trava, tinha essa coisa de achar que não era para mim. E aí, com isso, subir no palco e cantar era difícil. E aí eu fiz quase 2 anos de CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, que é um curso profissionalizante mesmo no Rio. E aí participei de uma peça, um Tchekov, o Cerejal ou o Jardim das Cerejeiras. Eu nunca sei o título original, eu sempre esqueço, porque um era o título original, o outro era o título que a gente deu lá, porque não podia usar o original por questões de direitos autorais, sei lá o quê. E fiz um pouco de teatro infantil, na sequência de sair da Cal, porque aí também eu não tinha interesse de me profissionalizar, né? Mas aí fiz um pouco de teatro infantil, onde eu tocava, cantava, atuava, mas isso durou, acho que 2 anos da minha vida, assim, mas abriu uma porta enorme, porque cantar a partir dali passou a ficar mais tranquilo, mais fácil. E o jornalismo nem se fala, assim. Eu criei uma desenvoltura que, para mim, solucionou vários dos problemas.
Muito bom, é isso aí. E você estava falando de bandas, de outras situações que você participou. É, conta pra gente um pouquinho das bandas que você participou antes de você ser solo, né, cantor solo.
Então, eu tive essas bandas na adolescência que nenhuma tinha nome, porque era sempre uma banda montada para algum projeto, para algum aniversário, alguma coisa assim. E
aqueles
depois...
nomes temporários, né?
Não, nem tinha nome mesmo. Nem nada. Era tipo, a Cris, o João, o Arthur e o Caio vão tocar. Tipo, não tinha. Ótimo. É, não tinha. Não tinha projeto. Era isso, não tinha intenção de ser, né? Eu não tinha essa intenção. Mas aí, por volta de 19 anos, eu conheci uma pessoa que é a Thaís Salles, que, cara, hoje eu falo que é minha irmã, assim, né? A gente é irmã uma da outra. A gente escolheu aquela coisa do amigo que vira irmão, né? A gente se adotou. É, tínhamos muitos dramas parecidos ali com 19, 18, 19 anos. Ela um pouquinho mais velha, 20, 21, não lembro. Então a gente vivia muitas coisas. E ela é uma grande compositora. Já naquele momento, compunha assim, sabe? Eu morria com as composições dela. E a gente ia muito show juntas. Cássia Eller, enfim. Paulinho Mosca, Zélia Dunca, que era o que estava rolando muito ali naquele momento. Enfim, isso para dizer que a gente... E ela me botava para cantar. Ela sabia dessa minha trava e ela ficava, canta? Não, canta essa minha. Eu quero que você cante essa minha. Ela tinha um desejo de ser mais compositora do que cantora. Apesar dela cantar muito bem. Bom, o tempo passou. A gente, irmã, amiga pra caramba. Em 2008, quase 10 anos depois da gente se conhecer, ela começou a me convencer a montar uma banda. Cara, vamos montar, vamos fazer. E eu, gente, mas não, eu nunca quis fazer isso. Nunca foi meu objetivo. E eu tava no auge do jornalismo, eu tava assim, no auge do que eu tava buscando. Eu tava trabalhando no Globo, colaborando pra Rolling Stone, que é a revista de música, escrevendo releases pra gravadora. Eu tava ocupadíssima. Ah, e ainda terminando a faculdade de letras, porque eu fui carregando aquela faculdade, né, fazendo no tempo que eu tinha. Eu nem tenho tempo pra banda. Mas, coincidentemente, o Leandro Soutomaior, que é também um músico da banda Fuscas, os Trutas, e jornalista de música também, na mesma época, o Leandro começou, Cris, vamos fazer uma banda só de jornalistas? Eu falei, gente, que todo mundo resolveu fazer uma banda comigo agora? Eu já, né, estabilizada no mercado, fazendo meus trabalhos, minhas coisas. E ele, não, vamos fazer, porque a gente faz os tributos, porque a gente pode escolher uns nomes e fazer uns tributos. Aí eu falei, poxa. E aí, coincidentemente, no mesmo dia, um amigo músico, fui tomar um chopp, sei lá, conversar, ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você não canta? Você tem que cantar. E eu nunca tinha falado pra ele que eu cantei ou não cantei, que eu tive banda. Era um colega, na verdade. Eu falei, pô, por que você tá falando isso? Ele, porque você tem cara de cantora, e você tem voz, você tem esse timbre e tal, você tem que cantar. Aí eu achei muita coincidência. Eu falei, pô, no mesmo semana ali, duas pessoas querendo que eu fizesse banda e uma... E esse cara ainda falou assim, vou te indicar minha professora de canto, vou falar com ela e tal. E era uma professora super nome, assim, no Rio de Janeiro. Eu liguei pra ela, assim, só pra ver qual era. E ela já estava me dando desconto antes de eu pedir, porque o amigo tinha indicado. Eu falei, não, então tem alguma coisa aqui me dizendo que é pra ser, né? Eu tô aqui numa batalha e, de repente, a batalha é outra, sei lá. E aí eu montei as duas bandas, isso foi 2008, e elas ficaram em atividade 2 anos. Uma atividade intensa para mim, né, para essa agenda minha. A ST, que é eu, Cris e Thaís, era eu, Thaís, e sempre algum... O eu, primeiro foi meu irmão, que é músico também, depois foi o Rodrigo Sestren, que é um flautista, multi-instrumentista, mas a gente amava principalmente a flauta dele, baiano, que morava no Rio. E montei a Press Play, que era a banda de jornalistas. E o primeiro show em 2008 foi um tributo a Bob Dylan, que era o nosso ídolo mor, meu e do Leandro. Leandro, na verdade, é bitomaníaco. Bob Dylan deve ser o terceiro ou quarto ídolo dele. O meu é o primeiro. E aí foram essas duas bandas que ficou nessa atividade aí por uns 2 anos. Participei de festivais com a ST, a gente chegou a gravar um EPzinho. Na época não tinha essa divulgação hoje que tem, então as músicas não estão disponíveis por aí. É, e a gente nem gosta mais do que fez, né, naquela época. E a gente retomou.
Começa a desconstruir, né?
É interessante que a gente retomou, assim, 10 anos depois, que a banda parou em 2010, porque todo mundo se mudou. Na verdade, foi uma coisa de logística até o fim da banda.
Eu queria fazer uma pergunta, vou fazer duas perguntas numa só. No sentido, como que é descobrir o pop e a MPB sozinha. Qual é o processo, né, que você fez? E, ao mesmo tempo, qual o prazer que você sente em cantar?
Quando eu falo sozinha, é porque quando você nasce assim numa família que, né, já está dado, né, a música já está dada dentro de casa, já está dentro de casa, é uma coisa meio que tão natural, mas, ao mesmo tempo, de uma dependência, né? Eu tenho certeza que hoje, sei lá, todas as letras que eu decorei, que eu sei de cabeça da Jovem Guarda, de Beatles e tal, é por causa do meu pai, não é porque eu busquei e tive interesse e aquilo me apaixonou de alguma forma. Me apaixonou porque, assim, né, tava ali, é isso que eu quero dizer. E o sozinha é tipo, tinha essa amiga que tinha o pai, que a gente ficava na casa dela, na piscina, brincando, conversando, né, pré-adolescente. E aí o pai dela tinha um monte de CD e a gente sempre botava um CD. E aí sempre era uma coisa que a gente já conhecia, ou era Beatles, ou era Raul Seixas, ou era não sei o quê. Não, Raul foi também uma descoberta nessa piscina da minha amiga.
Tinha vinil? Ouvia vinil?
Também. Não, era só CD. Vinil é meu pai. Uhum. Meu pai é o cara do vinil. Uhum. E por incrível que pareça, coisas que eu descobri sozinho, eu fui descobrir que meu pai tinha vinil. O negócio é que ele não escutava no dia a dia. E eu também não era a pessoa que vasculhava. E essa que acho que foi a grande virada pra mim. Quando eu ouvi aquele CD do Caetano, que claro que eu sabia quem era Caetano, porque todo mundo sabe quem é Caetano, quem é Gil. Mas saber quem é, porque tocou um hit na rádio. E anos 80 e 90, os hits desses caras que tocavam eram aquelas músicas mais pasteurizadas, mais, enfim, aqueles arranjos dos anos 80, né, que gosto, mas, enfim, era como se, tipo, tá, isso é o normal que toca na rádio. Mas aí eu ouvi um disco de Caetano que eu não consigo lembrar qual é, isso eu morro de raiva disso, eu não consigo lembrar qual é, mas eu lembro que eu fiquei, assim, anestesiada, eu fiquei, tipo... Que é isso? Quem é esse? Esse é o Caetano? Não é aquele pasteurizadão lá da rádio que eu tô ouvindo, né? E aí, esse mundo abriu, porque aí de Caetano, eu comecei a vasculhar os CDs, aí você vê lá, né, Caetano e Gilberto Gil, sei lá, uma parceria aí, pô, quem é Gilberto Gil? Então, quem é esse Gilberto Gil, né? E não o Gilberto Gil da rádio. E aí, pronto, aí eu comecei a vasculhar os vinis do meu pai e fui, né, descobrindo coisas que eu não sabia que ele tinha ou que eu não ouvia. E aí algumas descobertas, sei lá, por exemplo, eu comecei a ouvir, a tirar dos discos dele, fazer coletâneas de fita. Aí eu lembro que tinha uma fita que eu botei Mestre Jonas, Sá Rodrigues Guarabira. E essa música tocava, eu ficava com vontade de chorar. É uma música super alegre, né? Rock e tal, rock rural. Eu ficava com vontade de chorar com aquela música. E aí um dia eu falei pro meu pai isso. Eu falei, gente, não entendo, porque, pô, é muito legal Sá Rodrigues Guarabira, mas por que que me dava esse nervoso de chorar? E aí eu lembro dele falar, pô, engraçado que eu não ouço esse disco há não sei quantos anos, mas eu adoro essa música permeou meu namoro com a sua mãe, e eu falava, gente, é muito louco, porque é isso, né, tem uma coisa meio de sangue, de alma, de transmissão. Agora, da onde veio essa MPB, que não veio do meu pai? Meu pai gosta, acha os caras bons e tal, mas não ouve Gil, Caetano, não é a onda dele é rock. E, de repente, a minha virou essas duas coisas, né? Esses dois universos. E tudo mais, porque aí também, eu acho que é meu, assim. Quando explodiu a Axé Music, eu fiquei muito fã de Daniela Mercury. Hoje eu adoro Margareth Menezes e várias coisas da música da Bahia. Pagode, muita coisa eu gostei. O próprio funk, que os roqueiros, ah, eu odeio funk. Tem muita coisa que eu adoro de funk. E fora que eu fui resgatar. E aí eu fui lá em Dom Salvador e Abolição, né? Eu comecei a andar para trás, porque também me interessa muito, e eu descobri, e é o que me levou aos livros, que o antigo também, né, a nossa história, a raiz da nossa música, é tudo muito lindo, que é o que eu acho que eu ouvi no Caetano daquele disco, né, eu ouvi um Caetano iniciante ali, sei lá, que tava fazendo uma, que eu acho que era o Caetano Tropicalista, eu não consigo lembrar, infelizmente, mas eu imagino que sim, porque dali para Mutantes foi um pulo, Mutantes foi minha grande paixão e foi, né, culminou com a escrita do meu livro. Agora, eu não respondi a sua pergunta sobre cantar, que eu até já confundi. Já falei um monte de coisa.
Não, não, respondeu sim, com certeza você respondeu. Você falou sobre sentimento, né? Claro que respondeu.
Exatamente. Pessoal, já está estourando o nosso tempo do primeiro bloco da live, né? Vou passar rapidinho aqui. Que é para você que está acompanhando em vídeo no canal do YouTube, né? youtube.com/radiogazetaon. Acompanha o nosso programa na íntegra na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, no sábado às 11 da manhã, às 8 da noite, e no domingo às 11 da manhã também, esse bate-papo muito legal que a gente está fazendo aqui com a Cris, né, Cris? Obrigado por enquanto. E no próximo bloco a gente vai falar ainda sobre Garota FM, não é isso? Tem bastante coisa aqui que a gente tem aqui ainda para perguntar para a Cris nesse bate-papo super legal. Beleza? Até o próximo bloco. Aqui no Discoteca Gazeta, com música também. Exatamente. Então acompanha a gente na radiogazetaonline.com.br. Valeu, pessoal. Até mais.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.